Sindicato Lojas promoveu o evento Comércio em Transformação nesta terça-feira. O Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba, Sindicato Lojas, realizou uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também o SENAC, o evento ontem à noite. O evento foi realizado no Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque, no anfiteatro, e teve também a palestra Inovação Além da Tecnologia, ministrada pelo diretor do SENAC de Brusque, Fabiano Batista Iarque. E é ele quem está conosco ao vivo nesta manhã para falar um pouquinho a respeito daquilo que foi apresentado ontem à noite lá. Essa pesquisa, né, Fabiano, já foi apresentada para um grupo mais restrito há um tempo atrás aí no SESC, inclusive incluindo veículos de imprensa, algumas entidades que estiveram lá representadas, e ontem foi um evento um pouco mais aberto, né? Ou seja, no sentido de atingir o empresariado mesmo, propriamente dito. E você avalia o evento ontem como positivo, a presença boa dos empresários interessados em saber aquilo que vocês tinham para apresentar? Fabiano, bom dia, prazer recebê-lo.
Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com todos os ouvintes da Rádio Diplomata. Com certeza foi extremamente valioso a noite de ontem, porque nós tivemos a apresentação dos dados de forma bastante prática e bastante dinâmica dos números que nós encontramos na pesquisa. Uma pesquisa que foi realizada junto à comunidade, onde as pessoas colocaram o seu ponto de vista e nós, através de ferramentas estatísticas, conseguimos elaborar dados que podem subsidiar os empresários, até mesmo a classe política, na tomada de decisões. Então, nós tivemos uma primeira apresentação há cerca de um mês atrás, lá no SESC, onde estavam presentes a imprensa e um grupo menor de pessoas. Diante da apresentação da pesquisa, houve uma solicitação que essa pesquisa fosse estendida, sua apresentação, para a comunidade, onde a comunidade tivesse acesso a essas informações e aí sim, mediante desses dados, pudesse tomar decisões mais assertivas nos seus negócios.
Vamos destacar alguns pontos específicos e principais. A pesquisa é bastante ampla, é claro, né? Mas alguns pontos que chamam a atenção dentro dessa pesquisa e que os senhores apresentaram ontem, né, Fabiano?
Sim, o importante é destacar que a pesquisa ela tem uma amostra, que é um corte de uma população. Essa amostra, para todos os ouvintes terem ideia, para nossa cidade aqui, para nossa região, para uma população de 200 mil habitantes, que já é um pouco mais, sim, um pouco estimada, com um número maior, nós precisaríamos apenas de 384 respondentes. E, na verdade, nós tivemos 1.009 respondentes. Com 1.009 respondentes, nós podemos ter um corte na pesquisa onde garante uma confiabilidade superior a 95% nos dados apurados e com uma margem de erro superior a 5%, menor do que 5%. Então, se nós pararmos para pensar em cima desses dados, quando a gente muitas vezes ouve em época de campanhas eleitorais, pesquisas que são realizadas e são divulgadas no meio de imprensa, a gente percebe, para pesquisa, para presidente da República, foram entrevistadas cerca de 2 mil pessoas, sim, 3 mil pessoas em todo o Brasil. E nós só em Brusque entrevistamos 1.009 pessoas. Uhum. Então, um dado bastante fidedigno, um dado bastante realista, que facilita na hora de a gente ter tomada de decisões em cima de dados reais, não em cima de conhecimento empírico. Ah, eu acredito. Não, sim, não é o que eu acredito. Quem está falando é o consumidor, uhum, é a comunidade. Porque o foco da pesquisa foi buscar a percepção do cliente. Não foram entrevistados empresários como empresários, e sim a população de modo geral. Nós não escolhemos essa amostra. Uhum. Então, a amostra foi aleatória, onde nós utilizamos um formulário do Google Forms, onde foi do formato digital, e também tivemos formulários impressos que foram aplicados aqui no centro da cidade, nos bairros, por certo, pessoas não, um formato mesmo manual. Então, com esses dados aí, nós conseguimos levantar esse número bastante expressivo de 1.009 respondentes, onde nós tivemos alguns pontos que a gente pode, uhum, destacar agora.
Sim, um deles o atendimento, com certeza, né,
Fabiano? Com certeza, o atendimento sempre é um quesito que os empresários querem informações. Mas eu vou passar um breve resumo aqui, alguns pontos que a gente identificou na pesquisa que são importantes, até mesmo para as pessoas terem noção. Mesmo quem não é um empresário ou que queira iniciar um negócio, ou o cidadão que muitas vezes trabalha como um funcionário de alguma empresa, ter a noção de como é o comportamento do cliente, do consumidor. Sim. Então, uma das perguntas foi: quais os principais critérios você avalia durante uma compra? E as pessoas poderiam solucionar até 3 opções. O principal critério que as pessoas avaliam na compra aqui na nossa região é o preço. 832 pessoas, uhum, ou 832 respostas dizendo que o preço é o principal critério. Seguido aí da variedade de produtos, que tem 414, dá facilidade ao acesso ao produto. Então entra aí a questão de layout, disposição de loja. Uhum. Então o comerciante, principalmente o pessoal do varejo, tem que ter essa preocupação. Hoje, e já é um dado histórico e aqui se concretiza através da pesquisa, o preço ainda é um fator predominante. Uhum. E quando eu falo preço, não é só pensar, ah, o preço tem que ser baixo, o preço tem que ser competitivo.
Certo.
Porque o cliente hoje, como já vem fazendo há anos, ele pesquisa, ele olha o produto em um, dois, três estabelecimentos e o preço é o principal fator que ele olha. Claro que seguido de outros fatores, como atendimento, como o relacionamento que ele tem com aquela empresa. Mas nesse ponto o preço teve um destaque especial. Já quando, falando da compra, quando é realizada a compra, nós fizemos a pergunta: geralmente você utiliza qual forma de pagamento? Porque hoje a gente sabe que existem múltiplas formas de pagamento e muitas vezes fica até aquela dúvida para o empresário, tá, de que forma que eu vou receber?
Certo.
Como que o meu cliente paga? Porque não adianta eu ter um produto, vender ele de uma forma e não ter um mecanismo de cobrança que seja acessível aos meus clientes. Então aqui em Brusque nós tivemos o seguinte: cartão de crédito, 161 pessoas responderam, que isso representa cerca de 16%. Cartão de crédito parcelado, 173, 17%. Cartão de débito, 231 pessoas. Dinheiro, 235. Pix, 183 pessoas. Crediário, 14. Cheque, 4. Que todos já percebem que anda caindo em desuso. E moedas virtuais, já chama atenção que 8 pessoas dizem que já fazem pagamentos com moedas virtuais. Então, o que que a gente pode ver nessas respostas? Não é um item, alguma forma de pagamento que tem uma preferência muito diferente das demais. O que é importante é o comerciante, o empresário do varejo, identificar que quanto maior o número de possibilidades, maior a facilidade de venda do produto dele, porque ficou bem dividido. Então aqui nós temos múltiplas escolhas. Então nós vamos ter clientes aqui que vão ser desde o cartão de crédito ao Pix, desde o dinheiro, e todos com praticamente o mesmo índice. Então é importante o comerciante, o varejista, ter essa noção. Quanto maior o número de opções de pagamento, mais vai facilitar a venda para ele.
Certo. Fabiano, esses números todos foram apresentados naquela oportunidade, ontem novamente lá para os empresários. Digamos, qual é a ideia daqui para frente dessa parceria entre o SENAC, entre a Prefeitura, no caso a Secretaria de Desenvolvimento, e o Sindilojas, com a colaboração certamente aí também da CDL. Levar isso adiante de que forma para que o empresário justamente não só tenha conhecimento, mas ele possa ter ações em relação ao atendimento daquilo que foi solicitado na pesquisa pelo cliente.
Ontem a gente deu o start já nesse processo através da palestra, porque a palestra eu procurei trazer alguns tópicos relacionados à pesquisa. Uhum. Então, conforme o indicador que era apontado na pesquisa, a palestra ela tinha uma orientação para o empresário avaliar se é interessante ou não colocar na empresa dele. Então, dentro desses tópicos aí, a gente teve um que é interessante, que muitas vezes a gente pensa, será que isso... A gente fica na dúvida, será que o uso do WhatsApp é interessante ou não para fazer venda? Então nós fizemos uma pergunta bastante simples. Você já voltou a comprar em algum estabelecimento após ter recebido um contato via WhatsApp, mensagem de texto ou ligação? Sim, 447 pessoas. Uhum. Então 44%. Não, mas gostaria, 223 pessoas. Não gostaria, isso não me agrada, 339. Então, o que a gente pode perceber? Quase 70% das pessoas gostam e querem receber uma mensagem, um WhatsApp, com informação de um produto, de um determinado item ou de uma promoção. Então, é uma ferramenta que, há um tempo atrás, a gente imaginava, o WhatsApp é evasivo, é chato. Ele se torna evasivo a partir do momento que a gente manda mensagem e o cliente diz, eu não quero receber, e continua mandando.
Uhum.
Na primeira mensagem que você manda, você pergunta, posso continuar lhe informando as ofertas, as promoções, o que eu tenho aqui na minha empresa? Se o cliente falar que sim, não tiver nenhuma objeção, continua, porque ele aceita esse mecanismo.
Sim.
Agora, se ele disser que não, nós temos que ter um mecanismo o mais rápido possível de tirar ele da lista.
Uhum.
Porque aí nós nos tornamos inconvenientes e, em vez de termos uma ferramenta para auxiliar a venda, vamos ter uma ferramenta que vai denegrir a imagem da nossa empresa. Isso o consumidor de modo geral sabe, que nós tivemos há um tempo atrás, agora existem leis que conseguem até mesmo barrar um pouco disso, a venda por telemarketing, principalmente das operadoras de telefone, que se tornavam inconvenientes a todo horário, a todo momento, mesmo você alegando que não queria, no dia seguinte é uma ligação oferecendo produto. Então é isso que a gente procura orientar. Nós temos aqui 70% das pessoas que querem esse relacionamento.
Certo.
Então, eu tenho 30 que não querem. Se porventura eu enviar a mensagem e cair num desses 30%, claro, eu tiro ele da lista. Mas tem que ser uma ação rápida. Não posso ficar mandando e testando a paciente ser do cliente.
Tá certo. Fabiano, eu quero agradecer a sua presença, a entrevista e parabenizar pelo trabalho de parceria. Certamente nós vamos ter o andamento desse trabalho, outros desdobramentos, né?
Isso, isso mesmo. Como eu disse, ontem nós tivemos já a palestra, que foi em cima desses tópicos. O Senac, a Faculdade de Senac aqui de Brusque, está com uma série de cursos, até mesmo no formato gratuito, em cima de pontos que foram identificados na palestra. Perfeito. Então essa é uma continuidade do projeto, porque não adianta nós realizarmos uma pesquisa, identificarmos fragilidades e potencialidades e guardarmos essa pesquisa na gaveta. Então agora, tanto a Prefeitura, Sindiloja e Senac estão com uma série de atividades em cima dos dados apurados. Ontem nós também tivemos a presença na parceria da CDL, que comemora seu aniversário agora nesse mês, tivemos o SESC, tivemos o SEBRAE, então o que ficou bastante claro é a união das entidades em prol da comunidade, e isso é extremamente importante para o desenvolvimento aqui de Brusque e da nossa região.
Ok. Fabiano, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho.
Obrigado, agradeço a todos e ficamos à disposição.
Conversamos com o diretor do Senac, Fabiano Batista Yarker, que foi quem palestrou ontem à noite no evento promovido pelo Sindilojas, nessa parceria com o Senac e também com a Prefeitura Municipal de Brusque, sobre a pesquisa realizada em relação ao nosso comércio local. 7:17, depois do intervalo, nós vamos destacar a assinatura da ordem de serviço ontem para as obras de drenagem da 1º de maio, que deve começar em breve. 7:17.